Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o governo brasileiro, que pode estar se preparando para lançar uma espécie de rede social interna lá para uso dos políticos. Essa espécie de bolsobook ia ser uma forma de oferecer uma plataforma privada, né, para comunicação entre parlamentares e ministros, e também para catalogar dados, né, sobre cargos, sobre votações e assim por diante. Então, a ideia é que essa rede seja controlada pela Casa Civil, mas parece que nem todo mundo, né, está concordando aí com essa iniciativa. Isso porque, perguntados a respeito disso, alguns deputados falaram que acham que essa rede não vai servir para muita coisa, e além disso, teve gente também que achou que isso aí vai servir só como uma espécie de ferramenta de espionagem lá para cima do trabalho dessa galera. E ainda sobre o Brasil, ontem a Anatel anunciou na MWC que ela vai fazer o leilão para as frequências 5G em março, só que do ano que vem, não desse ano. Então, no fim das contas, isso parece estar de acordo com a vontade das operadoras, que falaram publicamente, né, que não queriam nem pensar em 5G aí nesse ano. E a Anatel disse que as frequências leiloadas serão as de 3,5 GHz, 2,3 GHz e o que tiver sobrado lá da faixa de 700 MHz. E agora o assunto é o WhatsApp, que segundo o pessoal do site WA Beta Info, deve ganhar logo logo um recurso lá de busca avançada. Esse recurso vai permitir uma filtragem mais específica do que a pessoa está procurando, né? Seja uma foto, um vídeo, um link, um GIF, documento, áudio e tudo mais. E ele também deve guardar as pesquisas feitas anteriormente pelo usuário para facilitar o acesso lá, coisas buscadas no passado. Agora, seguindo com as notícias sobre o Facebook, o pessoal do TechCrunch fez uma matéria detalhando um pouquinho o concorrente do Patreon, né, que eles estão para lançar, e já faz um tempo, na verdade, né? Parece que agora vai. Eles disseram que ao invés dos 5% de comissão que o Patreon cobra, o Facebook quer cobrar 30% do dinheiro, né, que é doado lá para os criadores de conteúdo, o que no fim das contas é um valor igual que o YouTube, né, que também pega 30%, e menos que os 50% que são mordidos lá pela plataforma Twitch. O TechCrunch comentou ainda que o Facebook vai se dar o direito de oferecer períodos grátis de assinatura, né, que não vão dar dinheiro nenhum lá para os criadores, e também vai obrigar os criadores a cederem todos os direitos, né, sobre tudo que eles postarem no site para que eles possam usá-la, para que o Facebook possa usar como ele bem entender. Aliás, esse uso, inclusive, né, vai continuar valendo para o Facebook, mesmo que o criador saia lá do programa de apoio, né, do concorrente do Patreon que eles estão para lançar. E aí, perguntados a respeito disso, alguns criadores falaram que estão achando essa história toda bem estranha e vão ficar de fora desse programa, né, pelo menos no primeiro momento do lançamento. E, por fim, sobre o Facebook, a rede confirmou que pretende ainda, né, lançar um dia aquela ferramenta de limpeza de histórico que ela prometeu em maio do ano passado. O anúncio dessa ferramenta, no fim das contas, foi feito meio de improviso, né, como resultado daquele escândalo da Cambridge Analytica, e de lá pra cá, ou seja, de maio do ano passado pra cá, o Facebook não voltou a falar sobre isso, o pessoal tava esquecendo aí sobre esse anúncio da ferramenta. Aí, eis que agora, quase um ano depois, a CNBC entrou em contato com o Facebook pra perguntar, né, cadê essa ferramenta, e o Facebook respondeu que tá trabalhando nela ainda, né, pretende lançar, mas não tem uma data, falou que ela chega só até o final desse ano. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a empresa automotiva Faraday Future confirmou que vai demitir funcionários em massa ao final das férias coletivas forçadas que eles fizeram aí, que o pessoal ia voltar no dia 1º de março. Até bem pouco tempo atrás, né, para quem não conhece a Faraday Future, ela era considerada uma das principais concorrentes promissoras aí da Tesla, mas o tempo foi passando, ela não conseguiu tirar nenhum projeto do papel e a empolgação com a empresa foi acabando. Isso também foi acabando com o passar do tempo, com a confiança que os investidores também tinham na empresa, e por conta disso, né, agora a empresa está sem dinheiro em caixa e sem ninguém para investir, né, para conseguir dinheiro novo, para conseguir bancar a operação. Na verdade, num dado momento, né, não faz muito tempo, ela conseguiu combinar um aporte de $2 bilhões de uma empresa chinesa, né, de investimento, lá de capital de risco, mas depois de uns $800 mil emprestados, essa empresa pulou fora e a Faraday Future ficou meio descoberta, né? Então isso parece ter sido suficiente para afugentar outros investidores, também acabar com o dinheiro da empresa, e por conta disso, alguns projetos foram cancelados. Ela precisou mandar a gente embora, vai mandar de novo e provavelmente, né, vai fechar as portas aí, não vai demorar muito tempo. Que pena, né? Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que lançou a versão web da plataforma Google Duo de videoconferências. Ela funciona no Chrome, no Firefox e no Safari e está disponível no endereço duo.google.com, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ela anunciou a expansão do sistema de inteligência artificial de gramática para todo mundo lá, que assina a G Suite empresarial. Isso quer dizer que a checagem gramatical do Docs agora é um recurso padrão, né, para assinantes da G Suite empresarial, o que colocou um fim ao período longo aí de testes, né, mais de 6 meses, para deixar a ferramenta bacana, né, para o pessoal das empresas conseguir usar. Seguindo com as notícias sobre o Google, pintou uma matéria bastante perturbadora que fala que o YouTube ignorou centenas de denúncias de vídeos infantis lá do YouTube Kids que ensinavam técnicas de suicídio lá para as crianças. Parece que o que aconteceu, né, foi que uma pessoa mandou vários vídeos infantis lá para o YouTube Kids e aí lá para metade do vídeo entrava um cara, né, que falava, por exemplo, que o jeito tal de cortar o pulso era para, entre aspas, chamar atenção e o tal também, entre aspas, né, era para dar resultado. Olha que absurdo. Ele aparecia sempre depois de vários minutos, né, de execução normal lá de um vídeo que aparentemente era inofensivo, né, esperando que ele não fosse pego, mas claro que aconteceu, né, os pais perceberam que estava rolando isso aí e entraram em contato lá com o YouTube. Na verdade, centenas de pais alertaram o YouTube em relação a isso e, por sua vez, o YouTube não fez nada e agora sim, né, que o assunto virou notícia e o YouTube tirou esses vídeos aí do ar lá do YouTube Kids. Agora, essa notícia colocou ainda mais pressão pra cima lá do sistema de moderação do YouTube, né, que só tem virado notícia ultimamente por ser ineficiente e, pra piorar, perguntado sobre isso, o YouTube não quis se manifestar. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, eles atualizaram o aplicativo do Google Home pro Android e pro iOS com a opção da pessoa, além de ligar e desligar a luz inteligente, trocar a cor também, né, que era uma coisa que não dava pra fazer até agora. Agora, ainda sobre esse app, deixa eu comentar que, claro, né, a Apple Music sumiu lá da configuração de fontes de música pro pessoal tocar lá nas caixas de som conectadas da empresa. Ontem eu até comentei aqui, né, que tinha ficado surpreso que o Apple Music tinha aparecido lá na tela de configuração, mas ontem à tarde mesmo o Google tirou essa opção lá do aplicativo e falou que tinha sido um bug, não um recurso que tinha pintado por lá. Faz mais sentido, né, infelizmente. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que está sendo processada pela SWOT sob acusação de ter permitido a cópia dos mostradores lá dos relógios dela. O que acontece é que existe uma loja de mostradores terceiros, né, para os relógios inteligentes da Samsung, e o pessoal pode fazer qualquer mostrador e colocar lá à venda para ver se alguém quer comprar, né? Tem uns bacanas e uns nem tão bacanas. Tem feio, tem bonito, tem de todo jeito, né? Aí, para variar, né, teve o pessoal que copiou mais de 30 mostradores dos relógios da SWOT, colocou lá à venda, e por conta disso a SWOT está processando agora a Samsung por um valor lá de 100 milhões de dólares. Ela tá alegando que por ficar com uma porcentagem do que é vendido na loja, a Samsung também é responsável aí por ter infringido os direitos dela, e lembrou também, né, que um dos relógios copiados custam nada menos do que 650 mil dólares. E ainda sobre a Samsung, pintou o primeiro benchmark que compara o processamento do Galaxy S10 Plus com o processador Snapdragon 855, que é da Qualcomm, e o mesmo telefone com o processador da Samsung, que é o Exynos 9820. Esse benchmark, feito pelo pessoal do site AnandTech, usou dois métodos de comparação, e nesses dois métodos, o processador da Qualcomm se deu melhor lá do que o processador da própria Samsung no aparelho dela. Agora, uma coisa bem estranha sobre esses testes foi o fato dos dois processadores do S10 Plus terem ficado atrás até do processamento lá do S9 Plus com processador Snapdragon 845. Isso aconteceu nos testes que foram feitos lá com edição de vídeo, envolvendo também edição de foto, e especialmente no caso do S10 Plus com processador Exynos, ele ficou bem para trás do outro S10 Plus, do 9 Plus e também de vários outros lançados aí ao longo dos últimos dois anos, aí no topo do mercado. Agora, o motivo por trás disso, né, resumindo bastante aqui também, pode ter sido o fato da Samsung não ter ajustado ainda o sistema, né, para conseguir tirar o máximo proveito aí desses novos processadores. E claro, né, se você quiser ler mais a fundo aí sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o grupo que regulamenta os padrões USB, que deixou todo mundo bem confuso, né, anunciar umas novidades aí nessa semana. Eles anunciaram oficialmente o que deveria ser, né, o padrão USB 3.2, e junto disso aproveitaram para renomear os padrões anteriores e foi aí, né, que começou a confusão. Isso porque o USB 3.0 virou 3.2 de primeira geração, o 3.1 virou 3.2 de segunda geração, e aí agora, né, o USB 3.2 normal virou 3.2 de geração 2x2, escrita lá 2x2. Esse número, no fim das contas, né, faz referência a uma tecnologia nova lá que eles têm, né, de conseguir transportar em duas vias os dados para agilizar ainda mais a transferência da coisa toda, e por conta disso a taxa de transferência de dados agora com USB 3.2, 2.2 é de 20 gigabits por segundo. O grupo comentou ainda que os componentes com USB 3.2, 2x2, né, vão começar a ser fabricados na metade desse ano, e aí sim, né, no começo do ano que vem finalmente vão chegar ao mercado para o grande público. Bom, e por último hoje, deixa eu dar uma informação importante para você, né, que está viajando ou vai viajar em breve para os Estados Unidos. Ontem a FAA, que é tipo a ANAC americana, determinou a proibição imediata do transporte de baterias de 1 de lítio em bagagens, né, despachadas em voos comerciais, e comentou que adotou essa medida aí de vez por segurança, né, para impedir explosões lá nos bagageiros. Essa regra, na verdade, né, oficialização de uma recomendação que ela estava fazendo já desde 2016, mas agora é para valer, né, verdade esse bilhete. Isso quer dizer que para embarcar em voos americanos, né, a partir de agora, necessariamente o pessoal tem que levar tudo que tem a bateria de íon de lítio na mão, e entram aí telefones, né, tablets, computadores, powerbanks e assim por diante. Já uma outra regra que foi oficializada foi que determina agora, né, que essas baterias só podem ser transportadas em voos cargueiros se tiverem só menos de 30% de carga, o que quer dizer, né, que empresas que querem importar e vender esse tipo de coisa por aqui só vai conseguir fazer isso, né, o negócio vai chegar aqui quase sem carga ou totalmente sem bateria, né, também por segurança lá, para não explodir. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!